Olá, sejam muito bem-vindos ao seu programa classista informativo, Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte e região metropolitana e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, trazendo para vocês as principais notícias da semana através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. E é sempre importante lembrar que vocês, nossos ouvintes, também podem e devem ajudar a construir o Tribuna do Trabalhador. Para participar com a gente é bem fácil. Basta você sacar seu celular e mandar uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, no número 3282-1045, 3282-1045. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Autêntica, você fala diretamente comigo. Posteriormente, a gente lê sua mensagem e, se for necessário, a nossa bancada faz os devidos comentários. Então não deixe de participar mandando pra gente suas perguntas, suas dúvidas, suas denúncias e por que não o que vocês estão achando do nosso programa. A participação dos nossos ouvintes é bastante importante pra gente, então fique ligado com a gente até às 10 da manhã. Estamos no ar, oficialmente, nessa manhã de sábado, dia 11 de abril. Sem mais delongas, apresentar rapidamente nossa pauta. Hoje teremos notícias da construção civil, falaremos também sobre a greve dos trabalhadores da construção civil, falaremos também sobre os 25 anos da Vila Bandeira Vermelha. Um grande abraço ao pessoal da Vila Bandeira Vermelha, acompanhando aqui o Tribuna do Trabalhador. Entrevistaremos também dois companheiros da Auditoria Cidadã, que estão aqui presentes com a gente. Falaremos também sobre a greve do serviço público, sobre as universidades federais, os institutos federais também. Teremos também as notícias internacionais, falando sobre a situação da Palestina. E muitos assuntos aí até o final do nosso programa, então fique ligado conosco. Apresentar a nossa bancada, hoje aqui presente, Batista. Bom dia, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
Bom dia, Mamute, a todos os nossos ouvintes, especialmente aí os trabalhadores da construção civil. Né? Hoje o nosso programa, como o Mamute apresentou a pauta aí, né? Nós temos vários assuntos nacionais e internacionais. Destacar, né, que nós vamos hoje debater, né, mais a fundo, né, sobre as responsabilidades dessa situação que o nosso povo está passando lá no Rio Grande do Sul, né, a partir do editorial, né, do jornal Nova Democracia.
Presente aqui também, Milton Mendes. Bom dia, Milton. Seja bem-vindo novamente.
Cada bom dia. Os companheiros estão aqui para participar do programa também. E pessoal da Construção Civil e as tragédias continuam acontecendo no país porque o pobre, né, paga a conta porque o rico tem helicóptero retirado, não fica em cima de um telhado 6 horas, né, ou 12 horas, ou 6 dias. Então, a nossa pauta hoje é muito importante também nesse ponto, porque a irresponsabilidade de quem governa essa burguesia podre aí é complicado. Então, um bom dia para todos e esse pessoal, como vai ter um bom dia? É um dia menos pior, né? Cada dia que passa.
Representando o movimento estudantil, está aqui presente também Gaúcho. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Tribuna do Trabalhador.
Bom dia a todos os ouvintes da Tribuna do Trabalhador, a bancada. Saudar a todos os povos em luta e dizer que realmente a situação agora é de uma extrema tragédia contra o povo, né? Um crime premeditado, né, que tem acontecido com o povo. Que a gente faça a justa denúncia aqui, né? Denuncie os responsáveis por tudo que tem acontecido com o nosso povo. Né?
Presente aqui também um dos nossos convidados especiais, Lucas, da Auditoria Cidadã. Bom dia para você, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiros da Tribuna do Trabalhador, bancada. Um prazer estar aqui novamente com vocês.
Eduardo Magrão, como sempre, presente aqui também, representando a Liga Operária. Bom dia para você, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
Bom dia, Mamute, bom dia a todos os ouvintes, a bancada aqui, que hoje está bastante recheada. Nós temos muito a dizer, principalmente por uma semana bastante competida, né? Nós tivemos que nos desdobrar em vários para estar atuando em várias frentes ao mesmo tempo, pelas demandas que tiveram essa semana, mas que a gente gostaria que todas as semanas fosse desse jeito, porque a categoria mostrou determinação naquilo que o sindicato apontou, elas fizeram na prática.
Bom dia, Magrão. Representando também a Auditoria Cidadã, Zé Francisco. Bom dia, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
Bom dia, Mamute. Bom dia, bancada. Bom dia aos nossos ouvintes. A auditoria está presente aqui e nesse momento nós gostaríamos de hipotecar nossa solidariedade ao que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul e o mais importante, não deixar passar batido, cobrar responsabilidade. Bom dia e vamos à luta aí, companheirada.
Vamos à luta. Aproveitando, já mandando um abraço para alguns ouvintes que estão chegando aqui, Sabrina Gurgel, Osmani mandando um bom dia para a gente, PJ lá da Barbearia Itapuã também mandando um vídeo aqui, ouvindo o programa junto com o pessoal da barbearia. Um grande abraço para você e para os clientes que estão aí na barbearia também. Começando então, dando start ao nosso programa, vamos começar pela construção civil. Tiveram, né, grandes mobilizações, como o Magrão já falou pra gente, na construção civil. Mas uma que se destaca, né, a greve dos trabalhadores da construção, né, que estão exigindo aí o pagamento de salários retroativos. Antes da gente começar e passar um áudio, queria, né, passar a fala direto já pro Milton Mendes e pro Magrão para dar um apanhado geral sobre como tem sido, né? Porque a gente estava no meio da campanha salarial, ainda está acontecendo as mobilizações da campanha salarial e segue ainda empresas dando calote, né, nos trabalhadores.
Bom, Mamute, nós terminamos a campanha salarial, a nossa jornada de luta, em 4 de abril, mês passado, e nesse pagamento, no quinto dia útil de maio, teria que vir um reajuste e toda a diferença para todos os trabalhadores, independente de qual local ele estivesse trabalhando. Sendo representado pelo Marreta, todos eles teriam que ter esse reajuste. Então houve algumas empresas que desafiaram, acharam que o trabalhador ia ser bobo. E nós temos feito reuniões, aquilo que a gente faz toda semana. Só nessa semana nós atingimos mais de 2 mil trabalhadores, com reuniões, greves, essas coisas todas. Então, só para você ter uma ideia, o trabalhador da PHV, Quatro Ventos e Quatro Estação, que são as duas principais obras que estão em andamento, onde nós já colocamos aqui que os apartamentos custam em média 15 milhões de reais, aquilo que o trabalhador que constrói para ter direito a ter um igual tem que passar fome por mais de 1000 anos e mesmo assim não consegue comprar. E a empresa, ela deu reajuste e não pagou o retroativo. E os trabalhadores lá mobilizados pararam, chamaram o sindicato foi na PHV Quatro Ventos, Quatro Estações e na obra da Primavera lá embaixo no Vale do Sereno. Então mostraram bastante determinação e organização. Os companheiros da Agile, que presta serviço dentro da UFMG, inclusive que entrou no lugar da Conservo, também fizeram a mesma coisa. Cerca de 250 trabalhadores lá na Pampulha e mais 50 trabalhadores aqui no Hospital das Clínicas, que fazem manutenção aqui no Hospital das Clínicas. Pararam, chamaram o sindicato e nós fomos. E lá na Agile foi importante, porque além disso, a empresa, ela é turrona. Ela falou que a convenção coletiva não estava valendo, que ainda não tinha validade, e por isso que não ia pagar, quando na verdade todas as empresas, só para vocês terem uma ideia, o próprio Sinduscon, que é o sindicato patronal, ele colocou em seu site a convenção coletiva, a mesma convenção coletiva que nós cobramos cumprimento. Então o sindicato patronal reconhecendo a convenção foi feita dentro do Tribunal Regional do Trabalho, em um acordo pré-processual, e o que acontece? A empresa tentando passar por cima e falar que não tem validade essa convenção. Inclusive, não deu nenhum reajuste para os trabalhadores. Então, os trabalhadores pararam. Chegando lá, nós detectamos vários outros problemas. Nós detectamos o descumprimento da convenção coletiva no que diz respeito a leis. Quando nós fomos discutir com o pessoal lá do escritório, eles não, que a empresa, ela é idônea, ela cumpre todas as leis, tudo que está na lei ela cumpre, você sabe, não sei o que e tal. Aí nós fomos detectando, por exemplo, os trabalhadores lá batem cartão 4 vezes por dia. Entrada, entrada do almoço, saída e depois a saída no final do dia. E isso é irregular. Na nossa convenção coletiva, nós queremos alertar a partir desse acontecimento para todos os trabalhadores da construção: o trabalhador só tem que bater o cartão na entrada e na saída. E tem que ser só um cartão. Se ele ultrapassar o horário, tem que ser no mesmo cartão. Para quê? Para, no espelho de ponto, comprovar a hora extra, que é 100%. E essa empresa também, quando passa do horário, ela não deixa os trabalhadores bater o ponto, fala que vai puxar na caneta, quando na verdade dá o cano no trabalhador. A cesta básica, péssima qualidade, ao trabalhador está exigindo. Aí, dentro disso, nós, os trabalhadores falam: não, nós estamos parando pelo reajuste agora, mas nós temos que fazer uma pauta. E nós fizemos uma pauta com 9 itens. Dentro dos itens está a questão da entrega da cesta em casa, do almoço, da implantação da CIPA. Se não entregar a cesta básica de qualidade em casa, fazer um estudo, um debate para colocar o Vale Alimentação. Então, essa é a questão lá dentro. A depreciação de ferramenta que eles não recebem. Então, tudo que está fora da lei, nós chegamos lá e levantamos, já que a empresa cumpre a lei, nós apresentamos e temos um prazo. Se não cumprir, vai ter paralisação, só que agora a paralisação vai ser por esses motivos, não vai ser mais por questões de uma coisa que nós paramos. Eles pararam na quarta, na quinta, e eles, aí chegou: não, nós vamos pagar na sexta. Então os trabalhadores deram um voto e falou: ó, se não cair na sexta, na segunda nós voltamos a parar de novo. Então é isso aí.
Falando sobre a greve da PHP, da PHV, a gente tem um áudio aqui de um dos trabalhadores, né, contando sobre os motivos da greve e um relato, né, exclusivo aqui para o nosso programa. A gente vai passar para vocês daqui a pouquinho, a gente volta para seguir com a pauta.
Bom dia, companheiro aqui da rádio. Aqui é o... Meu nome é Marcos, eu sou lá do sindicato. Só que com um companheiro aqui que trabalha aqui na PHV, eles estão fazendo greve aqui. Ô, companheiro, por que vocês estão fazendo greve aqui na obra hoje? O que está acontecendo?
Nós estamos fazendo greve por causa do aumento e o auxílio que eles não pagaram nós. Aí nós paramos a obra e trazendo para transporte, cesta base velho, mofado e pão também. O pão não está muito legal não, e nem o café da manhã. Aí nós paramos a obra. Todos os funcionários da PHV, 4 ventos e 4 estações, nós paramos aqui.
Eu acho que uma coisa que se destaca muito, né, nessa... Não só na entrevista, mas o motivo da greve é porque ainda segue por sendo uma greve pelo direito mínimo, né? Pelas condições mínimas de trabalho, as condições mínimas aí para se trabalhar de uma forma digna, né? Que no mínimo o café da manhã, a cesta básica, né, a empresa tinha que fornecer, e ainda assim eles continuam batendo na tecla de não oferecer o mínimo para o trabalhador.
Bom, participando aqui junto com o Magrão nessa parte aí do Marreta, olha para você ver o que o patrão está falando. Eu sigo a lei. Que lei? A CLT foi rasgada pelo Temer e pelo Bolsonaro. E aí a lei que nós temos hoje é a lei a Convenção Coletiva de Trabalho. É a lei que tem que ser cumprida ali. O Magrão falou 9 itens aqui, tem mais itens também, mas o problema é o desrespeito o que está na convenção coletiva. Ainda falar que ela não está valendo, foi uma luta de 5 meses, quase 6 meses, para assinatura desses documentos. Esse documento é a nossa garantia de direitos, onde o Marreta não abre mão de uma vírgula nela. Porque se abrir mão, não volta mais. Qualquer item de conquistado, que foi conquistado com sangue, com suor, com prisão, ela não volta mais. Porque... tem o judiciário a favor, tem todo o poder dominante contra o trabalhador, como sempre. Então, a convenção coletiva tem que ser seguida, e só tem uma maneira do patrão ceder, é na hora que mexe no bolso dele. Na hora que faz uma greve, ele endoida, que faz as contas ali de hora trabalhada, e ele fica louco, porque a ganância dele não tem limite. E o trabalhador não é respeitado em momento algum. A gente fala muito. Se você lutar muito, você perde pouco. Mas tem essa vantagem também. Você tem um sindicato na vanguarda que não deixa, que não faz negociata e que cobra de verdade. E qualquer manifestação, qualquer greve, nós estamos juntos. Porque nós sabemos que vai ter repressão policial, vai ter repressão do patrão, do poder dominante em todos os sentidos, né? Então nós temos que fazer o quê? É greve mesmo. E tendo greve, o patrão fica louco. E aí o que, que é? Ele tem que ceder. Se a alma estiver parada, ele enlouquece mesmo. Então, por isso que é importante o trabalhador fazer essa parada dele e chamar o sindicato, porque ele vai ter uma vanguarda de física das pessoas lá que lutam e tem juridicamente também, para defendê-lo. Então, por isso que estão de parabéns esses movimentos de paralisações, porque está mostrando que o trabalhador não é bobo. O Magrão falou aqui muito certo. Ele acha que ele não faz conta, não? Então, eles fazem vista grossa para ver se passa. Não vou pagar retroativo, não vou cumprir com a convenção coletiva, que vai ficar tudo por isso mesmo. Não fica, companheiros. Então, os trabalhadores dessas empresas estão de parabéns. E se não lutar, eles vão montar a cavalo no trabalhador. É trabalho escravo, como está acontecendo aí. Esse estado de Minas Gerais tem 151 empresas que praticam trabalho análogo ao escravo. É o primeiro lugar no Brasil. Uma vergonha. E o Marreta não aceita isso. Nem a Liga Operária.
É, Mamute.
Exatamente.
Também reforçando isso, igual o Milton falou, você pega aí essas paralisações, você também disse, por que motivo? É por coisa além? Não, é porque pelo que está garantido. Por isso que nós falamos jornada de luta. Nós temos uma luta para garantir a convenção coletiva e outra luta para fazer o cumprimento. As empresas, nesse período, ao invés de se preocupar com as cláusulas que têm o dever de cumprir, que é para dar o mínimo de direito ao trabalhador, eles concentraram apenas numa cláusula. A cláusula da cota negocial, de querer organizar os trabalhadores, colocar os trabalhadores contra o sindicato. Ontem nós tivemos uma grata surpresa. Chegamos lá na hora do almoço, tinha lá 20 trabalhadores da Torquete, que a Torquete mandou eles, liberou eles na parte da tarde, para eles irem no sindicato entregar uma carta de oposição à cota negocial. Aí eu estava lá, estavam os companheiros lá, eu perguntei para eles, vocês sabem o que vocês estão fazendo? A empresa explicou? Ele falou, não, nós viemos aqui porque nós conhecemos o sindicato sempre vai lá na obra quando chama a gente, então nós viemos e estamos aqui. Inclusive nós ainda não entregamos a carta porque nós estamos querendo saber o que é isso. Aí foi explicado para ele. Aí qual foi a resposta dos trabalhadores? Não vou contra o sindicato, porque sempre que denunciamos, ele corre atrás. E os trabalhadores rasgaram a carta. Só que aí eles falaram, não, dá pelo menos um comprovante que nós tivemos aqui para a gente mostrar na empresa que nós tivemos aqui. Nós não vamos aceitar que eles coloquem nós contra vocês. Então foi feito, a gente quer parabenizar os companheiros da Torquete. Nós pedimos reuniões nas obras da Torquete, justamente para conversar com esses trabalhadores lá. Tem uns trabalhadores conscientes, trabalhadores que são sócios do sindicato e que tomaram essa posição. Mas tem empresas que não têm esses trabalhadores mais organizados, trabalhadores mais conscientes e que muitas vezes chega lá igual barata tonta, muitas vezes sem saber o que fazer. E quando a gente fala, tem alguns que a gente fala, ó, é isso, aí ele fala assim, não, mas eu quero só que você carimbe isso aqui, que eu não sou contra o sindicato, sou a favor do sindicato. Tem uns que fala assim, eu prefiro fazer a carteirinha de sócio e ser sócio, pagar sócio, mas não quero arrumar confusão não, senão eu posso perder meu emprego. Isso tudo é constatação de ato antissindical e o nosso manifesto denuncia isso e chama os trabalhadores e todos os sindicatos a lutar contra esses atos antissindical, porque eles estão fazendo um carnaval danado em cima de uma questão que já é ganha. É fava contada, os trabalhadores conquistaram na negociação direta, nem mesmo a própria reforma trabalhista que fala do negociado sobre o legislado, eles respeitam. Então, companheiros, só tem um caminho mesmo, é nós, trabalhadores, nos organizarmos em todas as categorias e preparar vigorosos movimentos para defesa do custeio dos sindicatos, defesa da independência dos sindicatos, porque a patronal assanhada chega até a oferecer propinas, tentar comprar sindicatos, e nós não podemos aceitar isso. Sindicato, ele é independente, sindicato é dirigido por operários e com a participação dos trabalhadores.
É, para a gente finalizar a pauta daqui da Constituição Civil, eu acho que os ouvintes lembram, vocês se lembram que no dia 17 de outubro, acho que do ano passado, aconteceu aí um assassinato, vamos dizer assim, né, de trabalhadores que estavam na construção de um supermercado no bairro Belvedere, onde se rompeu, né, um talude e foram soterrados e morreram, se não me engano, 4 trabalhadores naquele acidente. Pois bem, o Ministério do Trabalho, ele fizeram todo o laudo, toda a perícia técnica, e se comprovou que, de fato, a construtora Caeng, né, e o próprio supermercado, que é o Verde Mar, eles são culpados, né, e são responsáveis, de fato, ali pelo acidente que ceifou a vida daqueles 4 trabalhadores. Demoraram muitos meses, né, por uma coisa que, na própria imprensa, o Sindicato da Construção Civil já tinha ido na imprensa denunciar o fato, denunciar de que tinha uma retroescavadeira lá que, depois que o talude desabou, foi lá tentar, né, cavar um buraco para achar os trabalhadores. Só que era para essa retroescavadeira estar lá fazendo o reparo, né, do talude, não ter botado as 4 pessoas lá embaixo do barranco que estava prestes a desabar para tentar resolver a situação. Enfim, Marreta, Magrão, Milton.
Eu tive lá, o Mamute, eu tive acompanhando a entrega do laudo. Inclusive, estava lá o Igor Alves do Vale, que era o sobrevivente, e a gente pôde até aprofundar mais na nossa linha do raciocínio e constatar mesmo que não tinha outro caminho para o Ministério do Trabalho e Emprego, a Superintendência Regional do Trabalho, tomar a não ser apontar no laudo o crime. Esse crime premeditado, um crime continuado na Constituição Civil, justamente por quê? Por causa dos ataques às normas regulamentadoras. Foi feito um trabalho num local de risco, sem nenhuma proteção e colocando trabalhadores em risco. Então, nesse laudo também, criminaliza o técnico de segurança e o encarregado responsável, que obrigou os trabalhadores, mesmo os trabalhadores falando que estava perigoso trabalhar. Olha só para você ver, colocar trabalhador para trabalhar num barranco, para quebrar a cabeça das estacas, com o martelete vibra o solo todinho. E como lá é uma área de mineração, a terra veio abaixo. Então, sem nenhuma proteção. Então, isso aí foi ingerência, foi negligência, e o laudo comprovou isso. Morreram naquele fatídico 18 de outubro, morreram 4 trabalhadores: Roberto Mauro Silva, de 57 anos, Zacarias Evangelista Fonseca, de 58 anos, Rafael Pereira Barbosa, de 34 anos, e Juliana Angélica Menezes Veloso, de 30 anos. Só para você ter uma ideia, na hora da nossa fala lá, a mãe da Juliana, ela se indignou, porque, além da gente ter dito desde o início e o laudo ter comprovado esse crime, ela tirou um peso da consciência, porque chegaram a dizer que quem era culpada pelo acidente era a filha dela. E para começo de conversa, a filha dela nem empregada da empresa Caeng era. Ela era técnica e não era responsável de nada. E constata nos laudos que ela várias vezes esteve na frente de serviço. E na frente de serviço só vai o engenheiro responsável, aquele que está direto para isso, que o Milton daqui a pouco vai falar, que ele entende dessa questão técnica. E é o seguinte, ela, quando ela viu isso, a gente estava até dando entrevista na hora, ela começou a passar mal e teve que ser contida, teve que sair carregada de lá, que ela começou a tremer de ódio, de um monte de coisa que passou por dentro dela que a gente não pode escrever, só quem está na pele, né? Isso mostrando aí a indignação dela, da irmã da Juliana, que estava lá. e de todos que estavam. Então, isso aí, o laudo, ele saiu. É, inclusive, alguns advogados chegaram a falar que foi o primeiro laudo que saiu com o parecer da forma que eles já tinham feito a petição e denunciado, né, na justiça. Então, parabenizaram lá pelo laudo, mas não fica só nisso. Nós queremos usar esse laudo para que crimes como esse deixem de acontecer na construção civil.
Bom, esse supermercado, há 15 anos atrás, na Nossa Senhora de Fátima, Avenida Nossa Senhora de Fátima, o Verde Mar também estava cometendo os mesmos erros. E o sindicato foi lá, foi denunciado pela própria técnica de segurança, que pediu demissão porque o que ela determinava de ser feito dentro da BNT, dentro das leis, né? Não era cumprido, não cumpria nada. Então, inclusive, para entrar, eu tinha que chamar 190, que eles não queriam deixar entrar. Mesmo na obra do Diamond Mall, no supermercado Verde Mar, dentro do Diamond Mall, trabalhava-se à noite e sem nenhuma segurança, sem nenhum respeito. O trabalhador respirava pó lá dentro, porque não tinha janela, não tinha nada, e não podia reclamar. Não tinha leite, não tinha alimentação preventiva desse trabalhador. Então, o Verde Mar acontece isso, mas o Verde Mar não é sozinho nisso, não. E quando morre um trabalhador, é a mesma coisa de... chupou o caldo e jogou o bagaço fora. Não tem respeito nenhum. E o pior ainda, muitos não fazem a CAT. Faz o quê? Leva para o hospital, leva para o pronto-socorro, porque para não pagar depois a indenização à família. Isso que é o problema. Mas o Verde Mar é mestre nisso. Mas tem todas as empresas também, a maioria faz isso também. Todas as empresas não respeitam o direito do trabalhador e a vida do trabalhador. Ele sai de casa de manhã e não sabe se volta. Aí isso que é o problema. Por isso que o marreta joga pesado. Nós, primeira coisa que a gente chega numa obra, a gente olha a segurança do trabalhador, para depois cobrar os outros direitos da convenção. Porque a vida, para nós, é que é mais importante. Sempre foi, e nós somos contra o trabalhador trabalhar em área de risco. Nós já falamos, não faz o que o mestre de obra manda, que o mestre de obra manda é porque o patrão mandou ele fazer isso. E ele é submisso, né? A maioria é submisso, nem sindicato eles têm. Nós somos uma reta que acolhe a maioria deles aí. Então nós falamos o quê? Não trabalhe em área de risco, companheiros. Não joga sua vida a troco de mixaria aí, que a vida não tem preço. Mas o patrão acha que você tem que submeter o que ele manda. Ninguém manda no trabalhador. O trabalhador é independente, o sindicato também.
E no último dia 5, agora de abril, se celebrou com um ato político realizado, né, que marcou a passagem aí dos 25 anos da heróica batalha, né, que sacudiu o Betim, né, a batalha lá da Vila Bandeira Vermelha. Durante esse ato, né, houve a participação aí de várias entidades, várias organizações, né, entre elas tem o Luta Popular pela Moradia e o Movimento das Comissões de Luta, né, que também estavam lá durante o processo de idealização e também de ocupação da área lá em Betim. E houve também uma homenagem para um importante, né, dirigente da Liga Operária, que é o Cesnando Alves de Brito. Ele foi um dos que estava ativamente também durante a ocupação. Infelizmente, o Cesnando faleceu em 2009, mas foi homenageado recebendo, né, com o batismo da Praça da Vila, né, recebendo seu nome. Né? Então... esse ato foi bastante importante, inclusive a viúva, né, antiga com a ex-companheira do Cesnando, estava lá presente, né, participou, gostou bastante. E Marreta também estava presente, a Liga Operária estava presente, Magrão, Batista, que estavam lá. Alguém quer dar relato?
Então, queria mais reforçar, né, o evento foi um sucesso, foi isso aí que você disse, teve o batismo... Teve a participação lá dos movimentos que organizaram a ocupação há 25 anos atrás, né, a luta popular pela moradia, né, o movimento das comissões de luta, né, que hoje é o movimento das comissões populares, né, o MCP, e foi muito emocionante. Né? Então, foi exibido vídeos com as imagens da ocupação, e eu destacaria, né, além dessa homenagem muito bonita que foi feita ao Cesnando, né, o resgate que foi feito da resistência. Né? Então as famílias que estavam lá, tinham muitas crianças participando, né, foi muito relembrado né, toda a combatividade, a persistência das famílias, todo o processo que foi no período do acampamento, a resistência à repressão policial, né, que inclusive ceifou a vida, né, de dois companheiros, o Helder e o Eronildes, que no dia 26 de abril de 1999 foram assassinados covardemente pela polícia militar, a mando do prefeito Jesus Lima, então prefeito do PT, do Partido dos Trabalhadores, então prefeito de Betim, né? Então, toda a trajetória, né, das conquistas das famílias foram resgatadas, né? Desde a conquista das casas, posto de saúde, ônibus, né? Então foi um dia de celebrar as vitórias da resistência, né? Então foi muito emocionante, tiveram atividades também com as crianças, foi um domingo para fortalecer a luta popular.
É, e também contou com a presença dos três principais direção do acampamento, né, que era o responsável pelas comissões de ajuda, né, que pela comissão de apoio, era o responsável pela autodefesa e o responsável político do acampamento, né? Eles tiveram lá, prestaram depoimento e colocaram que 25 anos, né, um quarto de século, a história segue firme, as famílias estão em suas casas, mas que a luta ainda segue, porque nós seguimos na mesma sociedade, uma sociedade hipócrita, uma sociedade que oprime e que tira todos os direitos do povo, e que nós temos que construir uma sociedade mais digna, mais justa, igualitária, e que a luta, ela faz parte disso. A transformação, ela só virá através de luta. Então, foram colocados isso e saudado. Agora, a saudação maior foi ver a Corina puxando a faixa da placa do nome Cesnando Alves de Brito, no qual foi batizado a praça com esse nome de um grande dirigente que inclusive foi colocado lá, marginalizado no período lá em Betim, porque ele foi um dos principais articuladores da tomada da Vila Bandeira Vermelha. Então, essa justa homenagem que teve a presença da sua companheira e do seu filho mais novo e sua netinha. Então, é isso aí, Cesnando Alves de Brito, sempre presente na nossa luta.
Bom, o sindicato participou efetivamente lá, né? Ativamente, inclusive com a Liga Operária, mas o prefeito, o que ele fez? Ele botou a polícia, mas quem mandou a polícia foi o governador Itamar Franco, que é o chefe da Polícia Militar. E aí, você vê que a luta foi tão grande que abriu as portas para fazer outros movimentos. Hoje muitos movimentos estão baseados na tomada da bandeira vermelha. Então, outra coisa, que é desse governo de Minas aí que já vai para o segundo mandato, não tem uma casa pronta da Coab. A Coab está lá parada, é uma equipe técnica muito eficiente, competente, e que é de Minha Casa Minha Vida. Esse governo aí não faz nada, só mexe com a mineradora. Cadê as casas para o povo morar? Por isso que a lona preta está aumentando.
É isso aí, saudação aos moradores, lutadores lá da Vila Bandeira Vermelha. Né? De fato, a resistência da vila deve ser celebrada ano após ano e com cada vez também mais divulgação, porque de fato foi uma luta que estremeceu não só a região de Betim, mas o Brasil inteiro. Né? Foi um grande exemplo aí, né, de ocupação urbana, né, que aconteceu aqui na nossa região e que serviu também como exemplo para várias outras que ocorreram Brasil afora. Vamos falar agora sobre a Previdência, em meio a vários e várias reformas que a gente vem vendo, né, por parte aí do Haddad, né, que seria o nosso ministro da Economia, como também da Simone Tebet, né, como cortes na saúde e educação, que inclusive parte desses cortes aí já se refrearam, como, né, as greves nas universidades, que a gente vai falar daqui a pouco. Se almeja agora o corte na Previdência, né, com base em quê? eles estão tentando tirar das aposentadorias a valorização do salário mínimo, ou seja, vão meio que tentar fazer um arrocho nas aposentadorias, né? E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui o Lucas e o Zé Francisco, representando aí a Auditoria Cidadã. Começar aí pelo Zé Francisco. Antes, queria te perguntar, na verdade, o que é a Auditoria Cidadã, né, para os ouvintes que não conhecem, estão tendo o primeiro contato agora, e quais são as ações, qual que é o propósito aí da Auditoria Cidadã?
Na realidade, a Auditoria Cidadã é uma associação não governamental. Nós somos oriundos de um plebiscito de 2000, onde a gente discutia o não pagamento da dívida pública externa. E realizamos um plebiscito em mais de 3 mil municípios, e no total da população foram 6 milhões de votantes. E falar não ao pagamento, não ao gasto do orçamento com essas dívidas, sem que seja apurada a sua origem. Esse é o momento. As nossas ações, nós fazemos várias ações. Discutimos sobre o orçamento e damos curso e assim sucessivamente. E a coisa mais importante é que hoje, além de nós sermos uma organização, nós crescemos tanto que nós somos um movimento social, que lutamos sempre pela transparência não só da dívida pública, mas sobre como se faz a mineração, que tinha um projeto para ser minerado dentro do próprio município e assim sucessivamente. E estamos aqui também para contrapor, mostrar que o que passa o trabalhador como um todo, a auditoria mostra o porquê em relação ao orçamento como que é desviado para pagamento dessa dívida pública.
Isso é bastante importante, né? Porque normalmente a gente vê, quando falando de assuntos de economia, assuntos de dívida pública, a gente vê muito, gente, os comentaristas de televisão botando lá um economista todo engravatado para tentar falar da taxa Selic, não sei o quê, etc, etc. E a proposta da Auditoria Cidadã é justamente essa também, de colocar, né, de fato, o povo, que é o verdadeiro interessado, que é quem é mais atingido também, para fazer a fiscalização, cobrança e acompanhamento também de todas essas medidas.
E isso é importante, a participação da população. Porque a mídia fala que é uma linguagem difícil e a população acaba deixando passar batido. Realmente, hoje a taxa Selic está... A taxa Selic, na realidade, é os juros, né? A taxa de juros. Hoje está na casa, se não me engano, de 10,50% ao ano. E isso reflete também na alimentação, na escola, saúde, assim sucessivamente. E é importante a participação do cidadão. E nós não podemos deixar passar esse banco, principalmente nesse momento que quem passa o país com as taxas de inflação e assim sucessivamente.
E acho que você, o Lucas, pode responder nessa matéria principal sobre a situação da Previdência. Qual que seria o reflexo? Porque por parte do governo ele está tentando dar justificativa de vamos tentar enxugar a dívida, né? Vamos tentar guardar mais dinheiro. Mas qual que é o verdadeiro reflexo, não só para os aposentados, mas de fato com toda essa situação de reforma trabalhista e etc., com essa tentativa aí de mais uma vez, né, o governo mexer na Previdência?
Deixa o nosso companheiro Lucas aqui fazer a sua intervenção.
Então, Mamute, o Zé Francisco tinha falado da taxa de juros, né, aqui no Brasil. Vale a gente falar que a nossa taxa de juros é uma das maiores do planeta, né? A gente coloca juros altos, muito mais altos do que a maior parte dos países faz, né? Por que que a gente faz isso, né? Qual que é a lógica? Por que que o Estado faz dessa forma, né? O Estado, ele emite esses títulos da dívida pública a juros bem altos, né? A justificativa desses juros altos é exatamente captar capital, né, estrangeiro, né? Ou seja, tornar esses títulos da dívida pública atrativos para o capital estrangeiro. Então, o estrangeiro, o empresário, né, é um burguês, né, desses países centrais, a gente está falando de Estados Unidos, Europa, eles enxergam aqui a dívida pública, esses títulos a juros muito altos, como uma grande possibilidade de realização de lucro, né? Então, o Estado, ele emite esses títulos da dívida pública, esses papéis da dívida a juros muito altos, né? E aí ele usa esse capital, né, que é captado tanto dos estrangeiros quanto de grandes empresários, né, mega empresários, bilionários, que a gente fala, né, nacionais. Ele pega esse dinheiro para compor o seu orçamento, né, e realizar todos os seus serviços, né? Ele precisa remunerar os servidores, gastos para o exército, enfim. Só que quanto mais o Estado emite esses títulos da dívida pública a juros muito altos, isso significa que o estoque da dívida vai aumentar. Ou seja, a nossa dívida pública, ela está sempre aumentando, né? Então, como esse pagamento, né, no fim das contas, dos juros da dívida pública, ele está sempre aumentando, no fim das contas, ele vai significar uma fatia cada vez maior do orçamento público, né? Então, a gente olha lá, a gente tem sempre os dados, né, sempre no final do ano, a gente observa lá os dados do orçamento federal, e a gente tem sempre aquele gráfico que é muito importante, né, que é elaborado pela Auditoria Cidadã da Dívida, que mostra lá a fatia do orçamento público que é gasto para juros e amortização da dívida. Em 2022, esses dados só a título de informação, essa fatia foi de mais de 45%. Ou seja, de todo o orçamento federal, mais de 45%, quase 50% é gasto apenas com juros e amortização da dívida. Né? Não é nem o pagamento da dívida em si, é dos juros da dívida. Né? E aí quando você observa as outras fatias, né, do orçamento federal, o que o Estado ele gasta com outros serviços, como por exemplo segurança pública, a gente tem que essa fatia é 0,29%. Ou seja, segurança pública, que é um serviço tão importante para a população, recebe 0,29%, menos de 1%, menos de 0,5% do orçamento, enquanto o pagamento dos juros e amortização da dívida consome quase 50% do orçamento. Né? Então, o que, que a gente observa? Né? É importante fazer essa discussão a partir do que o trabalhador sente, né, na pele, no dia a dia. Né? O que, que a gente percebe assim, no discurso dos políticos, né, dos candidatos, tanto da presidência, prefeitos, até deputados, eles vão dizendo. A gente precisa diminuir os gastos públicos porque a gente precisa pagar a dívida pública. Então isso implica que o gasto com serviços públicos vai ser sempre menor, vai ser sempre rebaixado. Né? E como que a gente sente isso, no fim das contas, na prática? A gente sente com salários de servidores públicos reduzidos. Né? A gente está aí passando por esse momento que a gente tem essas grandes greves, essas grandes mobilizações dos servidores da educação, né, da educação dos institutos federais, universidades federais, eles estão pleiteando exatamente a recomposição salarial. Né? A gente tem outras greves também, outros movimentos sociais, né, outros trabalhadores reivindicando seus direitos. Né? A gente vê o caos na saúde, o caos na segurança pública, o caos nos transportes, na educação. Então, essa dívida pública, ela sempre vai aparecer, o pagamento dessa dívida pública sempre aparece como uma justificativa para a austeridade. Né, isso vai se refletir em privatizações, a gente teve a privatização do metrô agora. Né? Então, assim, é importante para o trabalhador perceber que esse pagamento da dívida pública sempre vai aparecer como uma justificativa para a austeridade, né, para privatizações e para a retirada de direitos. Por essa razão, e a gente concorda, né, que a dívida pública ela tem que aparecer como uma pauta principal dos trabalhadores, né, uma pauta fundamental. Porque já que ela aparece como essa justificativa para retirada de direitos, a gente precisa tomar isso, os trabalhadores precisam tomar essa pauta com muita seriedade, né? Os sindicatos, os partidos precisam fazer essa discussão, né? Promover essa discussão da dívida pública dentro dos seus espaços para conscientizar os trabalhadores mesmo desse processo, que no fim das contas é uma agiotagem, né? Uma agiotagem legalizada e que a gente nem sabe direito como acontece. Né? Daí vem a necessidade da auditoria da dívida pública. Né? A gente sabe que esse processo todo está repleto de ilegalidades, de várias questões obscuras. Né? A gente não sabe muito bem como que essa dívida surge, né? Como que ela se multiplica. Então a gente precisa dessa auditoria, obviamente com participação cidadã, porque falar em auditoria da dívida pública é falar de direito dos trabalhadores. Né? Então os trabalhadores precisam entrar nesse debate mesmo, né? Assumir esse debate para si.
Então a gente pode dizer que não a pauta principal, né? Mas os objetivos principais da auditoria cidadã, né? Que seria essa auditoria da dívida pública, é justamente abrir meio que a caixa preta disso tudo, revelar de fato de onde vem essa dívida, quem é que a gente está pagando, o que que a gente está pagando, porque pelo que na fala de vocês, aparentemente é uma dívida perpétua, né? Vai ser um juros atrás de juros que vai durar para sempre e sempre vai ser usada aí como ou uma pauta política de alguém ou uma forma de algum outro empresário americano, algum outro empresário europeu ficar cada vez mais rico.
Na realidade, essa dívida é oriunda desde a nossa independência. Então, realmente, essa pauta tem que estar presente. E o papel da auditoria é trazer essa pauta para o trabalhador. E os políticos não têm interesse de fazer essa discussão. Então, tem que partir de nós, pelo menos dos meios sociais. E é importante porque nós não sabemos a origem dessa dívida. Como você disse, é perpétua, realmente. É, como bem diz o Lucas, eu só vou fazer um resgate rapidinho aqui. O orçamento desse ano que está previsto para essa dívida, gasto com essa dívida, é 45,98% do orçamento. E como você fez a pergunta anterior sobre a Previdência, com a Previdência Social, 18,83%.
E é de onde eles querem cortar.
Exatamente. Nós tivemos uma reforma e hoje o trabalhador não se aposenta mais. O trabalhador começa a trabalhar na casa de 15 anos. E para aposentar, chegar com 60, 70 anos, já está desgastado. Então, é o Estado neoliberal que se sobrepõe em cima do social.
Mas, para a gente finalizar, qual que seria aí o recado para os ouvintes, ou a chamada que vocês fariam para os ouvintes, né, em relação não só à dívida pública, mas também à auditoria cidadã, e como é que eles também podem conhecer mais, né? Porque, com certeza, várias pessoas vão querer se aprofundar, né? E quais seriam os pontos aí onde eles poderiam conhecer, não só a Auditoria Cidadã, mas também buscar mais conhecimento sobre?
Então, Mamute, a gente está presente, né, em todas as redes sociais, nas principais redes sociais, né? A gente está presente no YouTube, a gente tem um canal da CD, a gente tem vídeos temáticos, né, sobre temas, vários temas diferentes, né? Exatamente fazendo essa relação da dívida pública com a questão da previdência, com a questão da saúde, com a questão da educação. Os trabalhadores podem acompanhar lá pelo YouTube, no Instagram também, no Facebook, a gente coloca vários materiais lá, a gente faz textos, né, periodicamente, para essa conscientização mesmo, né, dos trabalhadores. Além disso, a gente tem também o curso da Auditoria Estadual da Dívida, né, que é a dívida dos estados e a necessidade da auditoria, né, que a CD ela abre uma turma, né, uma ou duas turmas por ano, geralmente, né, então o trabalhador ele pode procurar esse curso para aprofundar mesmo nesse processo, né, e a gente também chama os sindicatos, os partidos, né, todos esses movimentos sociais, os espaços organizados, né, de luta dos trabalhadores para se conscientizarem sobre essas pautas, né, promovam esse debate da dívida pública dentro dos seus espaços, né, para conscientizar os trabalhadores, né, para que essa pauta se torne uma pauta principal aí do movimento dos trabalhadores a nível nacional.
Só fechando, chamando a sociedade, toda segunda-feira, através do YouTube, nós temos uma palestra às 19 horas sobre um tema sobre dívida pública. Só digitar auditoriacidadã.org.br, que leva diretamente. É isso aí, pessoal, e vamos pautar essa discussão.
A gente agradece a presença aí do Lucas, do Zé Francisco. Foi realmente curto, mas muito esclarecedor. Então, os ouvintes quiserem conhecer mais, procurar aí auditoriacidadã.org.br, canal no YouTube, Instagram. Participar dos cursos também, eu acho que vai ser super importante. E é isso aí. Muito obrigado pela participação e contem sempre aí com o Tribuna do Trabalhador.
Valeu.
Seguindo nosso programa, né, falamos agora de dívidas, vamos falar também sobre a situação aí dos trabalhadores, tanto dos trabalhadores, né, das universidades federais, institutos federais, a UENG também, né, a nossa universidade estadual aqui de Minas Gerais, também em greve por recomposição salarial e melhoria também nas condições de trabalho. Começando, falando pela UFMG, vamos começar por ele, né, representando o movimento estudantil aqui, Gaúcho. Como tem sido a mobilização, né, não só a mobilização, mas os impactos da greve, né, com a comunidade da UFMG? Eu sei que está acontecendo muitos atos de apoio à greve por parte dos estudantes da UFMG e várias mobilizações também dos professores e também dos técnicos administrativos lá.
Então, Mamute, o fato é que a UFMG está bem mobilizada, né? Tem tido uma luta muito grande para ser evitado a clássica greve de pijamas, né? Já de forma pejorativa, né? Chamada, que é adotado muitas vezes por muitos professores, né? O que se mostra agora, na realidade, é uma greve que tem unido os três setores, né? O setor da tanto os estudantes quanto os técnicos, né, e os professores, que não parece cessar agora, né? Na verdade, muito mais tem sido mais mobilizado, né? A UENG agora mesmo declarou greve, né, com a UENG aqui do estado, né, deflagrou greve, né, estudantil, e dos professores, né, junto dos técnicos pela recomposição salarial e principalmente, né, principalmente pela revogação do novo ensino médio, né, da parte dos estudantes. A gente tem lutado muito, né, dentro da UFMG e de forma nacional, né, pela realização de atividades dentro da universidade, em ocupar as universidades, ocupar os prédios da faculdade, porque é justamente o contrário daqueles que cortam a verba da educação, querem, né? Porque eles querem mesmo que a gente desocupe, que a gente deixe vazio, né? Para que justifique o corte de verba. Porque, poxa, quando você não tem a gente dentro da universidade utilizando a água, a luz, estando utilizando, né, a universidade, produzindo dentro da universidade, aí você justifica o corte de verba. Então não tem um preço menor aí para pagar a luz, tem um preço menor para pagar a água, né? Dentro da universidade. Então que a gente faça justamente o contrário, né? Como tem feito, por exemplo, os estudantes lá da UFMA, lá do Maranhão, da UFMA, que tem ocupado a universidade, os estudantes de pedagogia ocuparam o prédio, né, da faculdade lá da universidade. E inclusive, né, não só com as suas reivindicações em apoio à recomposição salarial, né, pela revogação do novo ensino médio, mas também em apoio à Palestina, né, e fica claro lá a questão do cessar-fogo, né, em apoio internacionalista, né, pelo cessar-fogo na Palestina, né, se somando aí a mobilização internacionalista, os estudantes da USP, né, da mesma forma, da UFF, lá na Universidade Fluminense, no Rio de Janeiro, também deflagraram greve estudantil, e a Executiva Mineira dos Estudantes de Pedagogia tem realizado agora, na Unimontes, agora no dia 9, realizou a única atividade de greve, de paralisação dentro da universidade, né, mobilizando para o Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia, né, lá na Unimontes, e foi realizado ontem, né, da mesma forma, na Faculdade de Educação, na UFMG, o pré-ENEP também aqui, só que aqui da UFMG. Então, tem se mostrado que pelo menos a vanguarda estudantil tem puxado cada vez mais, né, para os atos, para as manifestações, né, para a realização das atividades dentro da universidade, ocupando e justamente tendo a greve de ocupação como a principal tática.
Eu acho interessante, né, essa mobilização, não deixar de fato a universidade parada, né, apesar de estar em greve, mas fazer mobilizações em torno das próprias lutas reivindicativas, não só dos professores, mas dos estudantes também. Em relação à greve, a gente tem aqui um áudio enviado para a gente da Dirlene Marques. Ela é uma professora aposentada da Faculdade de Economia aqui da UFMG e faz parte também do comando de greve. Então ela está contando para a gente um pouco, não só, né, as principais pautas, mas também como está, né, toda a movimentação. Então a gente vai passar o áudio aqui, daqui a pouquinho a gente volta para os comentários.
Oi, gente, bom dia. É muito bom estar aqui na Tribuna do Trabalhador e da Trabalhadora. Sou Dirlene Marques, professora de Economia da UFMG, e agora, como estamos em greve, participo do comando de greve da universidade. Importante discutir aqui por que estamos em greve. Sempre lutamos por uma educação pública, gratuita, de qualidade e com inclusão social. Para isso, precisamos de recursos do orçamento do governo federal para que a universidade possa funcionar em boas condições. Mas precisamos também garantir os salários para que os professores e professoras possam ter tranquilidade para fazer o ensino, as pesquisas e a extensão de qualidade que o povo merece. E aí temos perdido tudo isso ao longo do tempo. Desde 2016, não temos sequer a reposição da inflação nos salários. E os cortes de verbas para as universidades têm aumentado todo ano. Só para vocês terem uma ideia, este ano foi cortado 1 bilhão, que significa mais de 18% do orçamento do ano passado, que já era extremamente insuficiente. E nós sabemos que só quando as escolas param é que o povo é ouvido, é que o governo entende que precisa de abrir uma negociação, pois saúde e educação nunca são prioridades. Daí a necessidade da greve para exigir a negociação. Nós já estamos entrando na quarta semana e já tivemos uma primeira negociação com o governo. Estamos esperando agora uma segunda rodada para conversar. É só assim, com a universidade parada, é que podemos ser ouvidos. E precisamos muito que vocês entendam e apoiem este movimento. Obrigada, um grande abraço.
É isso aí, essa foi a professora Dirlene Marx falando, né, do comando de greve dos professores da UFMG, contando os motivos, também solicitando, convocando a população a apoiar, que de fato é uma luta justa, né? Eu acho que todas as pautas que envolvem os direitos dos trabalhadores é uma pauta justa, independente se você for um professor universitário, um operário da construção civil e etc. É importante, né, afinal de contas, rebelar-se é justo, né?
Sobre esse ponto, eu queria só destacar uma questão. Eu tive lá presente na manifestação que teve antes de ontem, né, lá na Praça 7, teve um ato unificado, e tinha professores, técnicos administrativos, estudantes, inclusive tinha uma banda bacana para dar na lá do pessoal da Escola de Música da UFMG, né? E lá na Praça 7 eles estavam lá repercutindo justamente isso que a professora Dirlene falou sobre as reivindicações, e foi muito falado sobre a dificuldade que o movimento grevista está tendo de negociar com o governo, né? Então o governo federal, né, o governo do senhor Luiz Inácio, do Partido dos Trabalhadores, tem sido intransigente, né, e não tem aberto nenhuma possibilidade de negociação, né? Então, nessa primeira rodada, né, ele não ofereceu nada de concreto, falou em 9% a partir do próximo ano, né, algo que não tem nenhuma concretude. E o que a professora falou, né, a defasagem salarial da categoria chega em torno de 40% desde o período de 2012 para cá. Né? Então a gente sabe como que foi a pandemia aí, de lá para cá, como que tem sido essa questão da inflação. Né? Então é um absurdo. E eu acho que, entrando até um pouco com o que os companheiros aqui da auditoria colocaram anteriormente, eu acho que cabe a gente refletir quais são as prioridades, né, de um governo que se diz popular, mas que na prática, né, não toma as medidas que favoreçam aqueles que estão trabalhando, aqueles que lutam, aqueles que sustentam o país nas costas, né? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, né, que é importante a gente denunciar, é que esses setores mais governistas dentro do movimento popular, né, a direção da CUT e outros, tem usado de vários subterfúgios, né, de várias desculpas esfarrapadas para querer deslegitimar a greve. E a principal desses argumentos, que é absurdo, é falar que a greve é um movimento golpista, né, que a greve seria um movimento que serve à extrema-direita, que é para desestabilizar um governo popular e toda essa lorota. E isso daí é uma comprovação daquilo que a gente sempre tem falado, né? De como que essa falsa polarização entre a falsa esquerda e a extrema-direita bolsonarista, ela não serve aos interesses do povo. Pelo contrário, ela está sendo utilizada para justificar o arrocho salarial e o não atendimento da reivindicação legítima dos trabalhadores. Então, colocar a nossa denúncia de que a luta dos professores, dos servidores, dos estudantes é legítima e, mais do que isso, é uma luta necessária e que todos nós nos devemos somar a essa luta. Inclusive, né, nós da Liga Operária e o Sindicato Marreta estivemos presentes, né? O nosso vice-presidente, o Valdez, esteve lá nesse ato, expressando, né, sua solidariedade classista, né? E nós fazemos isso novamente aqui e dizemos, inclusive, que a nossa tribuna sempre, né, estará aberta para todas essas categorias, na universidade, nos institutos de educação, também na universidade estadual. Essa luta é nossa também.
É isso aí. Seguindo o nosso programa, antes de ir para o próximo ponto de pauta, vamos para as mensagens dos ouvintes. Separei algumas mensagens aqui para a gente fazer a leitura e também o debate sobre. Primeira delas é a mensagem do Gilberto. Ele diz pra gente: bom dia, bancada. Ótima iniciativa do debate da dívida pública. Esta é outra caixa preta. Tem de parar o pagamento dessa dívida. Mandou um abraço pra gente. É isso aí, Gilberto. A gente agradece a sua mensagem. Agora a mensagem do Ronaldo, lá do bairro Califórnia. Bom dia. Enquanto os professores e estudantes brigam por conquistas nas universidades, aqui no UFMG, Campus Pampulha, e Hospital das Clínicas, trabalhadores da construção civil brigam por direitos já conquistados. E ele ainda diz, né, que está correta a UFMG se posicionar, da UFMG se posicionar de forma nenhuma. Eu acho que ele teve um erro de digitação aqui. Eu acho que a pergunta é: está tendo isso tudo? E a UFMG ainda não se posicionou. Ele quer saber se a gente acha que esse não posicionamento da universidade está correto ou não. Daqui a pouquinho a gente te responde, Gilberto, ou Ronaldo. Uma outra mensagem foi o ouvinte que mandou aqui a matéria sobre o que a gente falou, né? Sobre o laudo do Ministério do Trabalho falando sobre o acidente lá com os trabalhadores na queda do talude. Osmani Jali, o bom dia dele aqui pra gente. Sabrina Gurgel, bom dia. Semana passada eu enviei a vocês uma denúncia do pastor Luciano, da Lagoinha, que dizia ter beijado a filha pequena pra quando ela fosse namorar, ele falar pro namorado dela que ele tinha sido o primeiro. Agora mais uma polêmica. Esse pastor fala numa pregação que beijou seu filho de 8 anos e que falava: se você virar gay, vamos virar juntos, com a intenção da criança ficar com nojo e não querer ser homossexual. São as pessoas que ficam escandalizadas com o show da Madonna, uma artista que sempre foi assim, desde os anos 80, nos palcos, e que pecado, para mim, é o pastor. É um pai pastor ser réu confesso num altar e ninguém fazer nada. Essa foi a mensagem da Sabrina Gurgel. Mandou a matéria aqui também pra gente do jornal Em Off, eu acho que é o Em Off. Um vídeo também. A gente agradece a mensagem, a denúncia da Sabrina por sempre participar aqui do programa com a gente. Uma outra mensagem de um ouvinte: olá, pessoal da Tribuna do Trabalhador. Há 2 semanas enviei um link sobre a guerra na faixa de Gaza. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a situação da Palestina. Procura pela rede Voltaire as duas guerras. Israel vai tomar contra as reservas de gás e petróleo encontradas no mar Mediterrâneo, próximo à faixa de Gaza. Ok, você me mandou esse link, eu lembro desse link, só que o link que você mandou, ele não abriu, ele era um link que direcionava para uma página do Facebook que aparentemente não existe mais ou está bloqueada. Mas a gente tem acompanhado a situação aqui da Palestina, daqui a pouco a gente vai falar inclusive com depoimentos de familiares, né, que estão lá na Palestina, e vamos aprofundar mais daqui a pouquinho nesse ponto. Ok, a gente agradece a mensagem dos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente faz mais uma rodada aí de mensagens. Lembrando, se os ouvintes quiserem participar, o WhatsApp é 3282-1045. 3282-1045. Bancada, algum comentário?
Só sobre essa mensagem da Sabrina, ela mandou mesmo, né, no último programa, sobre esse pastor ultra-reacionário aí. Eu queria só um breve comentário, o seguinte: isso tudo, né, é parte desse circo de horrores que é a farsa eleitoral no nosso país. Ele está fazendo esses absurdos, primeiro porque ele é um reacionário, um bandido. Mas segundo, porque ele quer justamente esse palanque, ele quer essa repercussão nas redes sociais e tal, para disputar votos, né? Entre esse público bolsonarista. Né? Então isso demonstra como que essa farsa eleitoral, ela não resolve nenhum desses problemas, como ela na verdade é utilizada como um instrumento, né, e só aprofunda esses problemas, né? Então destacar isso, né, de que agora em diante está chegando a eleição aí a nível municipal, um monte de acelerado da extrema direita vai começar a cometer esses absurdos aí para se projetar, né? Então que não é nada mais do que isso.
Bom ponto, Batista. Seguindo o nosso programa, vamos falar agora da situação da luta pela terra. A gente já denunciou várias vezes o caso do Luzivaldo, né, que é um camponês, que foi preso, está sendo condenado injustamente. A gente já denunciou várias vezes essa situação do Luzivaldo. E recentemente a defesa dele, junto com outras pessoas também, lançaram, né, um documento, né, exigindo o cancelamento do processo contra o Luzivaldo, que é uma liderança da Liga dos Camponeses Pobres, e é preso político há mais de 5 anos. A matéria está no jornal Nova Democracia, né, e a direção, né, a redação da Nova Democracia realizou uma entrevista com Marino de Caraí, que ele é integrante da Banca de Defesa do Luzivaldo e é membro também da Associação Brasileira de Advogados do Povo, Gabriel Pimenta, Abrapo, sobre justamente o caso do Luzivaldo. E na entrevista, que o jornal publicou na íntegra, o advogado, no caso o Dr. Marino, ele dá detalhes aí do processo, da condenação, né, do Luzivaldo como um preso político, inclusive ele é aqui de Minas Gerais, da região do Triângulo Mineiro, e também fala um pouco sobre as próximas etapas da luta aí para a libertação do Luzivaldo. Lembrando que o Luzivaldo já teve um julgamento, né, que inclusive o Dr. Felipe Nicolau veio aqui uma vez denunciar toda a patifaria por trás desse julgamento, onde, após a condenação, que foi teoricamente por júri popular, mas na verdade o júri popular eram pessoas lá ligadas aos próprios fazendeiros da região e etc., o próprio juiz lá do caso, ele ficou meio que indignado, meio que com todas as provas e evidências que a defesa do Luzivaldo levantou, de que ele não estava no lugar, de que ele estava sendo acusado porque um policial disse que ouviu dizer de outra pessoa que ele seria o responsável, se eu não me engano, pelo assassinato de um fulano de tal. E mesmo com todas as provas de que ele não era culpado, de que ele não estava na região, de que tem várias pessoas como testemunhas dizendo que ele não estava envolvido com o caso, ainda assim optaram, né, os jurados, vamos dizer assim, que eram ligados aos fazendeiros lá da região, optaram pela condenação. Mas a Abrapo já está recorrendo, inclusive o juiz lá imediatamente abriu todos os pareceres lá para recorrer, né, a decisão. Só que Luzivaldo segue preso e seguem acontecendo campanhas aí Brasil afora, internacionalmente também, pela sua libertação e desmascarar também de fato o quão podre tem sido esse processo aí envolvendo o Luzivaldo, que na verdade é a perseguição aos camponeses, gente, a perseguição principalmente a LCP, mas também a toda a luta pela terra lá na região do Triângulo Mineiro.
Pois é, falar rapidamente aqui, ressaltar o que o próprio Mamute já colocou, né? Luzivaldo é preso político, né? Esse julgamento que aconteceu em Campina Verde, né, já tem alguns meses, o próprio juiz já deu a opção de habeas corpus logo que acabou o julgamento, justamente porque estava na cara que o júri estava comprado. E colocar, né, que, para quem não lembra, o Luzivaldo é o coordenador do acampamento São José de Boa Vista, em Campina Verde, né, ali no Triângulo Mineiro, e que está preso desde 2018, né, sem nenhuma prova. Né. É mais um diz que me diz, né, uma coisa, o primo da minha tia, do meu amigo, falou, né, mas prova mesmo não existe nenhuma, e que vai haver o julgamento e ato em apoio aqui em Belo Horizonte no dia 15 do 5, na quarta-feira, a 1 hora, né, puxado pela ABRAP, a Associação Brasileira de Advogados do Povo, né, ali no TJMG, na Avenida Afonso Pena, 4001, na Serra, né? Dia 15 do 5, a 1 hora, ali na Avenida Afonso Pena, né, 4001, tá certo? Estão chamando aí todos os ouvintes também a comporem, né, e participarem do ato, né, em apoio ao Luzivaldo, que é um apoio não só ao Luzivaldo, mas como o próprio Mamute já colocou, um apoio a toda a luta pela terra que sempre tem sido atacada no nosso país, né?
Bom, isso é como o Batista já falou várias vezes, é um problema agrário. Quando mexe no latifúndio, é um problema sério, porque não resolve desde quantos anos tem que não resolve isso aí. E aí o que faz? Forjam provas que não existem, né? Forjam testemunha que não existe, e vai forjando para botar a pessoa na cadeia, porque o que ele incomoda? Porque mobiliza. Nós estamos precisando de mobilizadores mesmo para tomar as terras que são do povo, né? Povo trabalhador, povo que vive nela, trabalha e vive dessa terra. Então, o que está acontecendo como normal? A burguesia fica lá, ó, foja a favor do criminoso real. E aí, o que acontece? Encerra o processo na hora que eles querem. Aí vendem, compram habeas corpus, o rico compra tudo, né? E aí, um lutador pela terra, pela reconquista da terra, foge a testemunha contra ele e fica 5 anos sem direito a habeas corpus. Isso aí tem que se mudar de lá o processo e vir para cá, que a ABRAP conseguiu, porque na região lá todos são comprados. Então, essa transferência para Belo Horizonte, e aí vai clarear as coisas. E tem que liberar o companheiro nosso, porque o companheiro nosso, ele a liga bate nisso aí. Ele tem que estar lá na terra, porque senão fica fazendo o êxodo rural. Todo mundo vem para cá porque na terra eles são expulsos. É lá que tem que ficar, lá que tem que ficar o povo que quer trabalhar e comer dessa terra, conseguir o seu sustento dessa terra. E aí, se for depender desses fazendeiros lá, esse latifúndio, que são carrasco mesmo, são as pessoas que expulsa o trabalhador da terra, não vai acontecer nada. Vindo aqui para Belo Horizonte vai acontecer diferente. A ABRAP está de parabéns.
É isso aí. Ainda falando sobre a situação da luta pela terra, a gente gostaria de passar uma pequena música em homenagem ao acampamento Mãe Bernadette, lá no sul da Bahia, um acampamento também dirigido e construído aí pela Liga dos Camponeses Pobres. Essa homenagem é um poema de um histórico dirigente aí da Liga, né, um poema musicado por Marcinho da Gaita. Ele é um músico, compositor popular lá de Montes Claros, inclusive um grande abraço para você. Realmente o cara é fera, né, não só na gaita, mas politicamente, outros instrumentos também. É um grande defensor aí da cultura popular e também um atuante aí na cultura popular. Um dia a gente toca a música na íntegra do Marcinho da Gaita aqui. Mas vamos então aí para a homenagem ao acampamento Mãe Bernadette. Daqui a pouquinho a gente volta.
Viva a pega do boi, pega do boi lineu, boi frouxo, covarde, maldoso, se ninguém pegar, pego eu. Viva a pega do boi, pega do boi lineu, boi frouxo, malvarde, maldoso, se ninguém pega, pego eu. Se ninguém pega, pego eu. Viva a pega do boi calcete, ladrão, grileiro, assassino, boi tão frouxo que até pega um menino, boi tão frouxo que até pega um menino. Viva a pega do boi, que esse ano é diferente, antes era só prêmio, este ano ganhamos a terra da gente, esse ano ganhamos a terra da gente. Viva a pega do boi, que esse ano é diferente, antes era só prêmio, este ano ganhamos a terra da gente, esse ano ganhamos a terra da gente. Viva Mãe Bernadette!
Esse foi Marcinho da Gaita, aí, ó, músico e compositor popular lá de Montes Claros. Batista!
Então, eu queria só explicar, contextualizar aí a música, né? Então, o acampamento Mãe Bernadette, né? A gente tem noticiado aqui há vários programas, na cidade de Carinhanha, né? Eles ocuparam terras que foram griladas pelo latifúndio, que foram roubadas, né, pelos latifundiários da região, particularmente pela empresa Calcete, né, que é uma empresa que inclusive cometeu vários crimes ambientais lá na região, né, ligada a essa questão aí do eucalipto, mineração, cimento, vários setores aí da economia latifundista. E eles roubaram essas terras onde os camponeses viviam lá há muitos e muitos anos. Os camponeses, organizados pela Liga, retomaram essas terras. Então a Calcete, que a canção fala, se refere a essa empresa, que a sede é aqui em Sete Lagoas. O Lineu, né, é a pessoa lá que está cumprindo o papel, né, de juntar pistoleiros para atacar os camponeses. Né? Então, um puxa-saco do latifúndio que está organizando um ataque aos camponeses. E aí o interessante, né, porque nessa região a pega do boi é uma modalidade, né, de um jogo, quase um esporte. É uma questão cultural dos camponeses lá na região, em que o boi é solto e vai um cavaleiro e puxa o boi pelo rabo. E é uma coisa muito tradicional lá. Né? Então a música faz uma analogia a essa manifestação cultural que é muito forte lá nessa região, né, que fica no sul da Bahia, quase divisa ali com Manga, Montalvânia, na região ali do Vale do São Francisco. Então é só para contextualizar um pouco a situação lá no sul da Bahia.
Seguindo então o nosso programa, vamos agora para leitura do editorial do jornal A Nova Democracia, com o título Urge Mobilizar as Massas em Comitês de Solidariedade Popular no Rio Grande do Sul. Hoje o editorial vai ser lido ao vivo, o Batista vai fazer a leitura, então com a palavra, Batista.
Urge mobilizar as massas em Comitês de Solidariedade Popular no Rio Grande do Sul. É gravíssima e inédita a situação de destruição total que impera no sul do país, muito especialmente no estado do Rio Grande do Sul. As informações dão conta de um cenário de guerra. Foram 417 municípios afetados, 3 vezes mais municípios afetados se comparada à última grande catástrofe em setembro de 2023. Mais de 67 mil pessoas estão em abrigos, 63 mil desalojados, mais de 1 milhão e 400 mil afetados. 374 feridos, 130 desaparecidos e 100 pessoas mortas oficialmente, segundo os registros da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, dados do dia 8 de maio. São 418 mil pontos sem energia elétrica no estado, 1 milhão de unidades consumidoras sem água e dezenas de municípios sem telefone e sem internet. A infraestrutura essencial foi destruída ou seriamente prejudicada. São 187 pontos de bloqueio em rodovias estaduais ou federais. 142 desses bloqueios são totais, sem tráfego nenhum, assim como o Aeroporto Internacional de Porto Alegre. A produção local está destruída. Mais de 12 barragens estão sob forte pressão, 5 delas em nível de atenção 5 e em nível de alerta, colocando os trabalhadores da região sob terror permanente. Mais de 10 municípios inteiros foram evacuados pelo rompimento parcial da usina 14 de julho, em Bento Gonçalves. Mais de 110 hospitais atingidos, 75 deles agora com atendimento parcial e 17 completamente inutilizados. Mais de 400 escolas estão danificadas e 77 servindo de abrigo. Esses são dados frios, que, embora estarrecedores, não dão conta do nível de devastação e misérias causadas para as massas populares. A dura verdade é que esse cenário não é acidental e nem fruto de uma catástrofe imprevista e incontornável. O argumento central do governo do estado do Rio Grande do Sul é que choveu em poucos dias o esperado para 3 meses. O governador, de certo, pensa que lida com estúpidos. Enquanto tenta enganar tolos, a realidade é que seu governo fez cortes nos orçamentos da defesa civil e gestão de projetos e resposta a desastres naturais, cuja quantia era de 6,4 milhões em 2022, já pouco, e passou a 5 milhões em 2023. As enchentes que causaram graves prejuízos ao estado em setembro de 2023 não foi suficiente para o ilustre governador decidir reforçar as medidas preventivas. Ao contrário, Leite seguiu dando rédeas soltas, apoiando a aprovação de projetos de lei sobre a instalação de grandes empreendimentos imobiliários em zonas ecologicamente sensíveis e mantendo, por exemplo, a política de zoneamento ecológico econômico, que trata de limitar e regularizar esses empreendimentos engavetada. O governador Eduardo Leite é inteiramente responsável por negligência, pela desgraça que cai sobre as massas populares no Rio Grande do Sul. É crime premeditado, mas a lista de responsáveis não cessa. Em 10 anos, de 2013 a 2023, o orçamento federal para prevenir desastres foi incinerado. Passou de 9,4 bilhões para 1,2 bilhão. E note-se, aqui registram-se todos os matizes da política oficial, desde a falsa esquerda no governo Dilma, a direita tradicional de Michel Temer, Bolsonaro e, de novo, a falsa esquerda. Todos eles, por sua vez, se defendem. Não há dinheiro, não há verba. Não tem desculpas, covardes. Mesmo sem tocar em grandes mudanças, bastaria recolher impostos das exportações do agronegócio, que pagou em 2019... apenas 16 mil em impostos por exportação. E haverá dinheiro para prevenir os desastres tão previsíveis. O problema é a prioridade. Em todos os projetos, a prioridade não são as massas trabalhadoras, mas os compromissos de palacetes. As massas populares no Rio Grande do Sul urge organizar imediatamente por comitês nos bairros, vilas e unidades de estudo e trabalho, comitês de solidariedade para ajuda mútua e para reconstrução. É questão imediata que esses comitês se mobilizem e exijam dos governos, em todos os níveis, o imediato fornecimento dos instrumentos necessários à sobrevivência, como meios de transporte aquáticos para realizar os regates, fornecer cestas básicas, abrir os leitos dos hospitais militares e fornecer as rações das tropas para as massas populares. Enfim, é urgentíssimo que tais comitês mobilizem as massas que perderam tudo para a reconstrução do Estado, desmascarando a demagogia podre e vadia dos governos de turno, responsáveis pela desgraça do povo. Mobilizar as massas nas regiões afetadas em comitês de solidariedade popular.
Esse foi o editorial semanal do Jornal Nova Democracia, com o título Urge mobilizar as massas em comitês de solidariedade popular no Rio Grande do Sul. Gaúcho.
Bom, a tarefa principal a ser feita agora nesse momento já está dada, né? Mas só que fazer um comentário para os ouvintes, né? Dar uma explicação mais detalhada sobre o que tem acontecido, o porquê que tudo isso aconteceu no Rio Grande do Sul, porquê que 89% do Rio Grande do Sul sofreu com essa tragédia agora, né? Uma tragédia que é agora em nível muito maior e, como o editorial colocou, inédita, mas que já tem acontecido no último ano, deixando 70 mortos. né? Então não é nada inédito de tamanho, mas não era nada que não fosse já, que não pudesse ser previsto. Até porque a região mais afetada, que é ali no Vale do Taquari, né? Você tem as cidades de Mussum, Lajeado, Roca Salles, Colinas, né, que ficaram completamente submersas. A própria cidade, se eu não me engano, a própria cidade de Roca Salles já foi destruída umas 3 vezes, né, com enchentes, com ciclones passando, com chuvas, né? É, em setembro já aconteceu uma forte chuva ali na região, né, e que poderia ser facilmente evitado. Evitado porque, e principalmente ali as cheias, né, que acontecem, porque para os companheiros que aqui de Minas Gerais ou de outras regiões, né, você sabe muito bem que existem existe a Lagoa dos Patos, né, ali que é aquela parte da água que fica no tem uma parte de extensão de terra ali, tem a Lagoa dos Patos, que daí vai desaguar no oceano lá por Rio Grande, né? Todos os rios, o Rio das Antas, ali na região da Serra, onde aconteceu o rompimento das barragens do 14 de julho, né? Ali em Bento Gonçalves. E o risco do rompimento das 5 barragens de Caxias do Sul, todas elas ali, passa o Rio das Antas, o Rio Taquari, né? Se une a ela e deságua ali na Lagoa no Guaíba, que só vai desaguar mesmo lá no oceano, lá no extremo sul, né? Lá na Lagoa dos Patos. Lá na Lagoa dos Patos, né? Desaguando no oceano. Como que tudo isso não era já premeditado quando acontecesse? Porque existiu um relatório em 2015, né? Revelando toda a situação dessa região, né? E a possibilidade recrudescimento das chuvas, né, do volume mais alto das chuvas, porque adoram falar, é porque é o El Niño, porque é a frente fria, porque não sei o quê, nossa, como a gente não poderia ter evitado. No mundo todo, não é só no Rio Grande do Sul, no mundo todo tem recrudescido isso, tem aumentado, né, o volume das chuvas, das enchentes, né, desde 2015, mas o que que eles fazem? Eduardo Leite, em 2019, né, no seu primeiro mandato, muda 480 pontos, né, das leis ambientais do Estado, né, fora os cortes de verbas que desde 2013, né, tem retirado da Defesa Civil e todos eles, todos os setores que cuidam dessa parte, né, você faz justamente todo o contrário do que você deve fazer para ajudar o povo, para servir ao povo. O fato é que, na verdade, que a gente pode ver com toda essa tragédia, né, são dois fatos muito importantes que a gente tem que tirar de tudo isso, né? O primeiro é que esse velho Estado não tem servido ao povo, e isso é óbvio, e é mais uma... Mas é mais um exemplo disso, né? Porque quem destrói a mata, quem destrói, de fato, né, ou pega as terras indígenas, quilombolas, que destrói toda aquela mata de contenção que eles chamam, né, a vegetação de contenção, né, é o latifúndio. Quem destrói tudo isso é o latifúndio, né? Quem paga menos imposto possível para a exportação da soja, né, pagou, como o editorial colocou, 16 milhões. 16 milhões é nada, né, de imposto. É o próprio latifúndio. Enquanto o valor para ser colocado para contenção, né, dessas tragédias, né, foi de 9,4 bilhões para 1 e poucos bilhões, né, é nada, é praticamente nada, né? Isso que a gente é a primeira coisa que a gente tem que tirar.
Só uma correção, Gaúcho, é mais sério, é 16 mil, né? 16 milhões não.
16 mil, é muito menos, né? Se fosse ainda... 16... se fosse milhões, mas é mil, né? É no caso do milhar, né? Então, assim, essa é a primeira lição que a gente tem que tirar disso. E a segunda é que as massas realmente fazem a história, porque os próprios militares, os bombeiros que estão lá no Guaíba, né, que
como por exemplo em Porto Alegre, né, as contenções de para barrar enchentes e tudo, elas são manuais. Né, elas são manuais, elas são de as pessoas empurrarem quase um portão de ferro, né, ali na margem do Guaíba, ali em Porto Alegre. Como que você ainda tem o mesmo sistema de proteção de 1941, né, da grande enchente de 1941? Então, assim, todo o aparato estatal não serve. Os próprios bombeiros, né, os militares, né, tem muitos, né, relatam lá na região das ilhas de Porto Alegre, relatam que mais atrapalham do que ajudam, porque os próprios pescadores que conseguem ir até os lugares, se esgatar as pessoas, né? Então deixar essa saudação ao povo gaúcho que tem lutado firmemente nos abrigos, né? Deixar toda essa saudação ao povo brasileiro que tem, na verdade, se mobilizado nacionalmente, né? Mostrando mais alto companheirismo, né? da classe operária, né? Nas doações, o nível, né, grande de solidariedade, né, ao povo gaúcho. E que urge, de fato, a necessidade, né, da formação dos comitês populares, que na pandemia, como por exemplo, salvou tantas pessoas, né, nas vilas, nos bairros, nas favelas, e que é urgente, né, que todos os revolucionários democratas, né, conformem esses comitês para defesa, de fato, do povo e para botar esses canalhas na justiça, botar esses canalhas criminosos, né, que assassinaram o nosso povo, né, contra a parede. Vamos deixar essa saudação, é isso.
Bom, a gente sabe que na prática, na política, toda verba ela vai dirigida para quem? Para a burguesia, defesa da burguesia. Ou eu falo sempre, o povo pobre tem que morar no morro ou no brejo. No morro, o rico gosta de morar porque o que ele faz para cima de prédio, ele faz para baixo de fundação. Então é tranquilo, não tem problema. E o pobre, como eu falo, uma sapata de uma casa popular hoje é 40 centímetros só. E do rico é vários metros de profundidade, com estrutura de todo tipo que você pensar. E a questão de politicamente, que obra de contenção não aparece por voto, para enganar o povo. Obra de saneamento básico que fica debaixo da terra não aparece para o político. Não aparece. Então, eles não fazem questão disso. Então, isso aí já é tradicional na farsa eleitoral de fazer o quê? É fazer obras, quando faz obras, para fazer o quê? Para superfaturar. Como aqui a cidade administrativa, que estava orçada em 900 mil, ficou em 2 bi. A linha verde, linha amarela, linha vermelha no Rio de Janeiro. Tudo é assim. Obra grande, desde a época do governo militar, Ponte Rio Niterói, Transamazônica, é fazer para faturar. Porque você tem. Como é que você justifica o superfaturamento e o roubo direto? É que tem amparo da justiça. Está claro lá. É fazer obra, gigantes obras, mas não pensa no povo. Não pensa no povo. E aí você vê que a desgraça poderia ser muito maior se não tem as massas que defendem, que fazem resgate, as massas que você vê que está lá na luta para defender o próprio irmão. Porque o exército está aí, ó, querendo fazer submarino, querendo fazer não sei o quê, comprar avião de primeira linha, mas não está lá fazendo o resgate, né? Então, aí o que acontece? O rico não está, não sabe o que é isso. Um técnico de futebol lá do Rio falou, eu exigi um helicóptero me tirar do hotel que eu estava, porque a água estava chegando lá. Então, é isso que você vê. Estou no Rio de Janeiro, na praia agora. Então, é muito fácil, gente. O rico não sofre com isso aí. Então, saudar a Liga Operária e o Marreta, saudação forte para as massas do povo do Rio Grande do Sul e do Brasil que está ajudando. Quem está ajudando são as massas, porque se não fossem as massas, a tragédia seria muito maior. Então, aqui é saudar isso aqui e falar. Não espera nada de governo, porque ó, não tem dinheiro para isso, mas as emendas de bancada estão só aumentando. As emendas, o plano Safra para pagar, como a Auditoria Cidadã falou, o plano Safra é vários milhões de reais. O custo do fundo partidário, companheiro, é 183 bi. Então, o povo tem que entender isso aí. Não adianta esperar do poder dominante. Tem que ser com as próprias mãos fazer as nossas leis. Não adianta defender isso, não.
É isso aí. Uma mensagem de ouvinte sobre a situação do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: bom dia. Olha, o Sul sofre com enchentes. Onde estão todos os políticos e todos os partidos que ninguém está vendo nas grandes mídias? Só estão mostrando o povo ajudando eles. Que é de fato, tá só o povo, né, ajudando os políticos. O Lula foi lá, deu um abraço na galera, não sei o quê, voou lá por cima. Mas em momentos de crise assim, independente se for uma enchente ou a própria pandemia mostrou exatamente isso, quem se solidariza de fato, que vai lá, pega, bota a mão na massa, faz as coisas, em grande maioria é o povo, né? Seja mandando doação, igual tá acontecendo, seja os próprios pescadores usando seus barcos para ir lá salvar as pessoas, porque, de fato, né, é nesse momento meio que a gente mostra a força que o proletariado tem, de fato, né? Porque ele não constrói tudo nem à toa, né? Então, na hora de conseguir, né, de responder a acontecimentos como esse, ele também responde à altura e sem tergiversar. Vamos falar agora situação internacional, vamos falar sobre a Palestina. A gente pediu, né, um depoimento para, na verdade, uma entrevista, vamos dizer assim, para Tânia Abdala. Ela é uma refugiada palestina que está aqui em BH, mas ainda tem vários parentes, vários amigos dela vivendo lá na Palestina. E ela mandou um relato para a gente contando sobre essa situação, né, que está na Palestina, particularmente agora com essa nova ofensiva aí de Israel à cidade de Rafah. Então é um áudio, na verdade é um depoimento um pouquinho longo, mas ele é muito esclarecedor e eu queria pedir muito que os ouvintes que estão ouvindo prestassem bastante atenção, porque igual teve um ouvinte aí mais, que mandou a mensagem anterior falando sobre a situação de Israel e etc., queria também que esse ouvinte prestasse atenção, porque é uma fala, né, de alguém que está com parentes lá, recebe notícias diariamente de lá, e realmente são relatos muito, não vou falar aterrorizante, mas que deixa a gente realmente com cada vez mais ódio de tudo que está acontecendo lá. Então a gente vai passar o áudio, daqui a pouco a gente volta para entrar nesse ponto de pauta aí da Palestina. Então vamos lá então para Tânia Abdala.
Bom dia a todos. Meu nome é Tânia Abdala, sou refugiada palestina no Brasil. Tenho parentes vivendo em Gaza, no norte da faixa de Gaza, em Deir el-Balah, em Khan Yunis e em Rafah. Minhas informações vêm de meus parentes, de amigos e de jornalistas que temos contato em Gaza. Essas informações a gente recebe todos os dias, a gente costuma dizer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como todos sabem, Israel lançou uma ofensiva militar na faixa de Gaza por ar, terra e mar, dizendo ter como objetivo a destruição da resistência palestina, Hamas, e a libertação dos reféns. Hoje, passados 213 dias de genocídio, que é o nome adequado para descrever o que está acontecendo em Gaza, Israel não conseguiu nenhum de seus objetivos. O que Israel tem feito é punição coletiva contra meu povo palestino. Até o dia de ontem, até o dia de ontem nós temos 35 mil mártires. A gente fala mártires porque somos muçulmanos. Então são 35 mil mortos, sendo 15 mil crianças, 10 mil desaparecidos nos escombros, portanto também mortos, e 78.600 feridos. Atualmente nós temos 25 mil crianças que ficaram órfãs e 146 jornalistas foram mortos. Temos muitos amputados, inclusive crianças, de um membro, dois membros ou até três membros. Saliento que essas amputações são feitas sem anestesia. E temos o caso, nós temos um caso de um amigo da família, médico, que teve que amputar as pernas do próprio filho de 12 anos. E o filho não suportou a dor da amputação e morreu. É só para vocês terem ideia do que acontece na faixa de Gaza hoje. Temos que crianças que levaram 250 pontos no rosto, também sem anestesia. E muitos casos de queimaduras terríveis pelo uso de bombas de fósforo branco proibidas pela Convenção de Genebra. O fósforo branco ele procura o oxigênio dos tecidos humanos e ele queima por dentro da pessoa até os ossos. Não é apenas o fósforo branco que é proibido pela convenção que Israel usa, que é proibido pela Convenção de Genebra, mas também Israel tem usado bombas de fragmentação, as bombas Dime, que contém metal cancerígeno e destroem as extremidades inferiores das pessoas afetadas, e as balas borboletas, que são chamadas assim porque elas se expandem dentro do corpo, chegando a pulverizar os órgãos internos, fazendo feridas impressionantes. Israel comete inúmeros crimes de guerra, provocando deslocamento forçado da população da faixa de Gaza, destruindo hospitais, escolas, universidades, mesquitas, escritórios da ONU, ambulâncias, comboios de ajuda humanitária, residência das famílias palestinas. Os ocupantes sionistas têm usado sobre Gaza bombas de 2.000 libras, ou seja, uma tonelada, fazendo a conversão. Essas bombas são capazes de destruir um quarteirão inteiro. O objetivo não é refém, o objetivo não é o Hamas, o objetivo é a limpeza étnica da população originária palestina, matando, expulsando, tirando de nós a mínima chance de sobrevivência numa Gaza totalmente arrasada. Mas é também ou de apagar os mínimos resquícios da memória cultural do meu povo, ou seja, limpar a história de nós palestinos, da Palestina. Como todos sabem, a faixa de Gaza tem apenas 365 km² e uma população de 2,5 milhões de palestinos, e já era considerada uma das maiores densidades populacionais do planeta. Com as incursões terrestres de Israel tendo começado o norte da faixa de Gaza, a população foi sendo deslocada para o sul. Hoje, em Rafah, numa área, Rafah ocupa uma área de apenas 55 km² e tem hoje uma população de 1,5 milhões de pessoas. O resto, né, já que eu falei que a população é de 2,5 milhões, o resto está distribuído nos outro, ao longo do resto da faixa de Gaza, inclusive no norte. Nesta terça-feira, dia 7 de maio, Israel assumiu o controle da passagem de Rafah com o Egito, cercando completamente Gaza do mundo exterior. Pois a leste e ao norte nós temos Israel, a oeste, o mar Mediterrâneo, e no sul seria a fronteira com o Egito, onde fica a passagem de Rafah e por onde, antes de 7 de outubro, passavam diariamente cerca de 500 caminhões de ajuda humanitária por dia para 2,5 milhões de habitantes. Depois do dia 7 do 10, a fome também tem sido usada como crime de guerra por Israel. O máximo que entrou foram 6 caminhões dia. Só para vocês terem ideia, eu tenho parentes que estão no norte de Gaza. O norte de Gaza é um dos que está mais sofrendo com a fome. Eu cheguei a ver foto de minha família comendo grama, mato, né? Comendo mato, eles fazem sopa de mato com limão. Era isso, eles não tinham sequer farinha, porque quando a gente fala ajuda humanitária, nós estamos falando de farinha. As pessoas, farinha para quê? Para fazer o pão, que é a base da alimentação. Mais nada. Bem, o que eu ia dizer é o seguinte, então, depois de 7 de outubro, o máximo que entrou foi de 6 caminhões dia. Esses lançamentos que eles têm feito de ajuda humanitária por ar, isso é uma hipocrisia, porque a quantidade que é lançada é mínima. E o tal porto que os Estados Unidos vem construindo, que na verdade não é um porto, é uma doca flutuante, recebeu até agora um único carregamento que equivalia a um caminhão de ajuda humanitária, ou seja, nada. O objetivo, qual é o objetivo dessa DOCA? A gente sabe que o objetivo é outro, não é o de fornecer ajuda humanitária, mas não cabe aqui a gente discutir isso agora. Bem, Rafah, portanto, atualmente, o que está acontecendo com Rafah hoje? Rafah está cercado pela artilharia israelense, sendo bombardeado por ar com mísseis e drones. A mídia israelense diz que a operação tem sido limitada. A mesma coisa diz a mídia brasileira, né? Que é cópia, simplesmente repete o que diz a mídia israelense. Mas sabemos diretamente de Rafah o que vem acontecendo. E o que vem acontecendo? Israel tem bombardeado Rafah com mísseis e drones, o leste, o nordeste e o centro de Rafah. E não apenas em prédios e casas residenciais, mas também em tendas de pessoas deslocadas. Sim, tendas onde família lá com 10, até 10 pessoas, aquelas tendas brancas, estão lá dentro, eles estão bombardeando aquelas tendas e matando. Aí não tem nem como você tirar escombro para poder ver se acha alguém vivo, né? Então, matam as pessoas, assim, bem, pulverizam as pessoas. As pessoas o que tem sido encontrado dessas pessoas são restos, são restos de corpos. Tá. Por outro lado, a artilharia que está contornando completamente Rafah também tem disparado contra tendas de pessoas deslocadas, contra edifícios. E ontem, né? Porque sexta-feira, atacaram uma estação de transmissão de comunicações como parte dos esforços para isolar Rafah completamente do mundo e impedir que as pessoas tenham acesso à carnificina, ao genocídio que vem sendo cometido. Eles não querem que você veja as atrocidades que eles cometem diariamente contra meu povo. Bem, a ajuda, por outro lado, a ajuda humanitária, que é o quê? Farinha. A gente costuma falar ajuda humanitária, farinha, parou completamente nos últimos 5 dias. E Rafah, que possuía 3 hospitais, um deles foi desativado por Israel, que mandou que todos saíssem de lá. Está ficando um pouco grande, mas eu queria dar uma ideia melhor do que está acontecendo lá. Minha família me descreveu a situação como sendo desesperadora. As pessoas querem escapar da morte, mas não tem para onde ir. Andando pelas ruas, o que se vê é um mar de pessoas deslocadas em puro pânico. A comida começa a se esgotar e os bombardeamentos e matanças são contínuos. A verdade é que os bombardeamentos estão ocorrendo em toda a cidade de Rafah e a invasão terrestre começou pela parte leste e nordeste da cidade. Eu queria fechar o que eu tenho a dizer, primeiro denunciando um dado que eu tenho de 20 dias atrás. Israel, até 20 dias atrás, havia despejado sobre a população de Gaza, uma população de 2,5 milhões de habitantes que ocupavam, né, 365 quilômetros quadrados, Israel despejou sobre a população de Gaza o equivalente a 4,3 bombas de Hiroshima. 4,3 bombas de Hiroshima. Isso é o sionismo, um projeto colonialista, supremacista racial, que busca a limpeza étnica do povo palestino há 76 anos. Agora, eu só gostaria de ler para vocês um dos jornalistas com quem eu tenho contato em Gaza. Ele me mandou um pequeno texto que eu marquei, que me tocou profundamente, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: na Palestina, as balas do colonialismo matam tudo. Tem como alvo todos os seres. Matam a palavra, matam homens, mulheres, crianças, matam a pessoa que sorri. O documentador da verdade, o detentor da câmera, o orador diante dele, aquele fotografado através dele, e mata toda a cena. Agradeço. Um bom dia a todos.
Nós gostaríamos de agradecer né, a palestina Tânia Abdala, né, palestina refugiada aqui em Belo Horizonte, né, que nos traz esse relato vivo, né, e tão revoltante, né, que nos traz tanta indignação, tanta revolta, né, uma mistura de sentimentos, né, porque a Tânia, ela relata o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, o que está acontecendo em Rafah, né, traz um verdadeiro retrato do genocídio cometido pelo Estado sionista de Israel contra o povo palestino. É, manifestar, né, nossa irrestrita solidariedade internacionalista ao povo palestino e sua heróica resistência, né, as suas organizações políticas e militares da resistência nacional palestina, ao Hamas, à Jihad Islâmica, à Frente Popular de Libertação da Palestina, à Frente Democrática Popular de Libertação da Palestina e todos aqueles, né, que lutam por uma Palestina livre, livre do colonialismo, né, e livre do sionismo. E nesse sentido, né, não há muito o que dizer para além do que a Tânia trouxe, do que está acontecendo a respeito do genocídio. Né, a gente gostaria de acrescentar as informações que a Tânia trouxe um pouco sobre o que acontece no terreno da resistência, o que tem sido a resposta do povo palestino e das suas organizações políticas e militares. Assim como o genocídio, ele é ele não tem visibilidade no nosso país, ele é escondido, também a resistência do povo palestino é escondida. Se mente sobre o genocídio, se mente sobre a resistência. O que nós temos pelo monopólio de imprensa no Brasil, como muito bem a Federação Palestina Árabe, né, a FEPAL, sempre afirma, é uma propaganda de guerra criminosa a favor do genocídio. Né, gostaríamos de destacar, né, que apesar de todos esses crimes de guerra, todas essas atrocidades, né, o povo palestino segue resistindo, né, o Hamas, ele mantém, né, a iniciativa, fazendo várias ações para dar um exemplo, né, porque não temos tempo aqui para entrar em muitos detalhes, mas só para dar uma dimensão da ferocidade, da combatividade, da resistência. Nos últimos dias, né, eles derrubaram helicópteros, destruíram tanques Merkava, né, que são das principais armas de guerra e verdadeiros símbolos do sionismo, né, e da sua arrogância belicista. Uma outra questão que a gente gostaria também de reafirmar enquanto a resistência é que no mundo todo, um movimento pujante de solidariedade, puxado principalmente pela juventude, sacode as universidades em dezenas de países por todo o mundo, num movimento que começou nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, mas que hoje já se estende por todos os continentes. Inclusive aqui no Brasil tivemos a ocupação da USP e, de antes de ontem para ontem, a ocupação da Universidade Federal do Maranhão. E, ao mesmo tempo, o governo brasileiro, vergonhosamente, criminosamente, segue mantendo relações econômicas, políticas e militares com essa entidade criminosa que é o Estado sionista de Israel. Inclusive, nas últimas semanas, na semana que passou, o Exército Brasileiro fechou um acordo com a principal empresa militar sionista israelense, que é a Elbit. Um acordo de R$1 bilhão que sai dos cofres brasileiros para financiar essas atrocidades contra o povo palestino. Por conta da grande pressão popular, né, esse contrato ele foi adiado, né? Então, num prazo de 60 dias, ele era para ser fechado nesses dias, agora foi adiado por 60 dias. E nessa mesma toada de apoio ao genocídio, os deputados daqui de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, vai cometer um ato vergonhoso nessa segunda-feira, depois de amanhã, né, no dia 13 de maio, às 19 horas, por meio de uma promoção de uma reunião especial, né, que foi convocada pela sionista Marli Ribeiro, do PSC, e que vai contar com a... que é endossada por outros 28 parlamentares. Ou seja, 29 deputados de Minas Gerais que utilizam da farsa eleitoral para defender o genocídio do povo palestino, e contra isso temos que nos levantar e temos que nos rebelar. Né? Muitas coisas mereciam ser ditas, mas nosso tempo está acabando. Né? Então, reafirmar nosso repúdio à entidade sionista, ao genocídio contra o povo palestino, nossa irrestrita solidariedade ao povo palestino e nossa confiança na sua vitória, na vitória da resistência nacional e na vitória das massas palestinas e árabes.
9 horas e 58 minutos, Tribuna do Trabalhador chegando aos seus finalmente. Antes da gente fazer nossa rodada de despedida, passar para ele, Milton Mendes. Aproveita e manda seu alô.
Só falar rapidinho aqui, que o governo brasileiro falou em genocídio, mas está implementando o genocídio lá, porque não rompe com o Estado de Israel. E outra coisa, Israel achou que com a guerra de 6 dias, ele ia acabar com a Palestina com guerra de 6 dias. Mais de 200 dias, a resistência está lá, ó, firme. Isso aqui, viva o povo palestino, viva a Palestina livre.
Deixar essa última saudação ao povo brasileiro, né, que tem resistido agora, tem lutado, né, contra suas mazelas, tanto seja no campo, na cidade, né, nas maiores tragédias tem triunfado, assim como a Palestina resiste, a Palestina triunfará.
Lucas, obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Mamute, muito obrigado aqui por receber a gente da Auditoria Cidadã da Dívida novamente, prazer estar aqui com vocês. E é isso, vamos para a luta e Palestina livre.
Zé Francisco, a gente agradece também a sua participação.
Obrigado pelo espaço e, mais uma vez, hipotecando solidariedade aos companheiros lá do Sul. E a Palestina livre.
A gente agradece a todos os nossos ouvintes que acompanharam o Tribuna do Trabalhador. Os ouvintes que mandaram mensagem, algumas mensagens chegaram agora mais para o finalzinho, relacionadas ao Rio Grande do Sul e também à Palestina. Não deu para ler. Mas aproveitar e mandar um abraço também pro Charles, que é diretor lá da subsede de Vespasiano, que mandou um texto aqui pra gente também. Programa que vem a gente faz a leitura do seu texto, viu, Charles? Falando sobre a greve geral de resistência. E é isso. 10 horas em ponto. Tribuna do Trabalhador chegando ao fim. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Um bom final de semana a todos. E até semana que vem. Na sequência, fique com o programa super popular na voz de Ronan Oliveira. Um forte abraço e até mais.